Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo em que passamos juntos possa ser um tempo para a sua edificação. Quero lembrá-lo mais uma vez que dentro de 2 programas retornaremos ao Novo Testamento para estudarmos a carta de Paulo a Tito. Quero estimular a você, se possível, formar um grupo para o estudo desse livro, um livro de orientações práticas, ou então se comprometer consigo mesmo e com Deus a não perder nenhum só programa dessa série, porque serão apenas 5 programas. Estudaremos a carta de Paulo a Tito, apenas com 5 programas. São 3 capítulos, 5 programas. E certamente serão 5 momentos especiais em que refletiremos sobre essas orientações práticas tão importantes deixadas pelo apóstolo Paulo. Depois eu gostaria que você nos escrevesse, compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa e também sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós, é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você. Quem escreveu nos dando esse retorno foi o Anderson, da cidade de Ascurra, no estado de Santa Catarina. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Paz do Senhor, quero dizer da importância dessa rádio na minha vida. Que Deus continue abençoando vocês. Por quê? Quero destacar a importância do programa de estudo da Bíblia. Isso é o que precisamos nesses dias em que existem muitos falsificadores da palavra. Muito obrigado por tudo e Deus os abençoe. Abraços. Querido irmão, muito obrigado pelo seu testemunho, pelas suas palavras gentis. Realmente nós agradecemos a Deus porque Ele tem nos usado, tem usado os nossos programas para a sua edificação, para a edificação de outros amigos e irmãos que têm escrito também para nós. Por isso nós oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Então, ao chegarmos àquele momento em que buscamos a bênção de Deus, eu quero convidar a todos vocês para esse momento de oração. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para aquilo que aqui for comentado. Tudo isso pode servir para a glorificação do teu nome e edificação dos nossos irmãos e amigos, dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos a tua bênção para a vida cristã de cada um dos nossos ouvintes e também pedimos que se houver algum amigo nos ouvindo que ainda não tem experiência pessoal com Jesus Cristo, que essas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só Tu pode nos dar. Conceda-nos a Tua bênção nesse sentido. Ajuda-nos durante esse programa. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudar os capítulos 45 e 46 do livro de Ezequiel. Como temos estudado nos últimos programas, esses capítulos finais de Ezequiel foram palavras dadas por Deus ao seu profeta com o propósito de encorajar e estimular a fé dos judeus que já enfrentavam o exílio e ainda o enfrentariam até o final dos 70 anos, tempo total da disciplina contra a nação que tinha se desviado dele. Foram palavras que o Senhor deu a Ezequiel porque o Senhor tinha dado uma visão de algo espetacular. Essas palavras direcionavam o povo, essa visão direcionava o povo para uma nova vida, em que eles deveriam desenvolver um novo tipo de culto, um novo tipo de procedimento, quando voltassem para a Terra Prometida. Certamente alguns judeus já se sentiam encorajados e já agradeciam a Deus por suas maravilhosas e abençoadoras ações em favor do seu povo. Entretanto, tínhamos, como temos em nossos dias, pessoas que não creem em Deus e o acham injusto por tudo aquilo que sofrem, sem olhar para si mesmo, reconhecendo que são causadoras, elas mesmas, dos seus próprios males, pelos seus pecados cometidos. Elas que reclamavam de Deus também não tinham fé e esperança de que a nação sairia daquela situação. Estavam tão preocupadas em criticar e reclamar de Deus que não levantavam os olhos e assim não enxergavam a salvação, a restauração e a mudança que Deus já começava a proporcionar para o seu povo. Porém, além desse aspecto contextual importantíssimo que nós precisamos conhecer para entendermos bem essas mensagens, um outro aspecto se torna importante no estudo desses capítulos finais de Ezequiel. Nós precisamos toda a nossa atenção para esse aspecto. E esse aspecto é a questão da hermenêutica, da interpretação que devemos dar a esses capítulos. Nós já nos referimos a ele, vamos ainda nos referir até o próximo programa, isso é o programa final. Por quê? Porque a questão da interpretação desse texto é tremendamente importante. Como nós dissemos no programa passado, nós temos três possibilidades de interpretação. Eu quero deixar isso bem claro, por isso eu repito. Primeiro, Ezequiel estaria registrando sob as ordens do Senhor as medidas do templo que seria reconstruído quando os judeus voltassem para a Terra Prometida. Segundo, Ezequiel, profeticamente, registrava numa linguagem simbólica o relacionamento entre o Messias que viria e o novo povo de Deus que seria constituído, isso é, a Igreja, o que aconteceria num futuro muito distante, pelo menos 6 séculos depois dessa visão de Ezequiel. E uma outra maneira de interpretarmos esse texto é que Ezequiel estava descrevendo um tempo literal que deveria ser reconstruído nos dias futuros, no tempo final, quando Deus, então, tratasse novamente com o seu povo na restauração. Também dissemos no programa passado que entendemos que a interpretação simbólica nos parece a mais coerente para entendermos e aplicarmos esse texto aos nossos dias. Porém, não devemos deixar de mencionar os argumentos de outros irmãos, estudantes da Palavra de Deus, que interpretam esses capítulos de um modo diferente do nosso. Esses irmãos que interpretam esses capítulos, percebendo neles a restauração literal do templo, baseiam-se nos seguintes pontos, conforme nos mostra o autor Ellison, um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele diz assim, que a descrição da reconstrução do templo é registrada logo após o registro da vitória sobre os inimigos e do restabelecimento do povo de Deus à Terra Prometida. Como a maioria das profecias de Ezequiel foram cumpridas, por exemplo, a destruição de Jerusalém e do templo, não há motivo para não aceitarmos a literalidade no cumprimento das profecias desses últimos capítulos. Esse é um argumento em favor daqueles que entendem que devemos interpretar literalmente os capítulos 40 a 48. Quando entendemos literalmente as medidas do novo templo, percebemos que esse método também foi usado por Deus ao orientar construções anteriores. Por exemplo, deu o Senhor orientação para Noé, para construir a arca, para Moisés, para construir o tabernáculo. Deu o Senhor Deus orientação a Salomão para construir o templo. Então, esse templo descrito e registrado por Ezequiel foi dado também com orientações claras. Daí se entende que A interpretação deve ser literal. Esse templo descrito e registrado por Ezequiel omite detalhes importantes, como, por exemplo, a arca, o propiciatório, os querubins, o altar de incenso, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, o véu, os sacerdotes, os ministradores do culto. Porém, segundo essa linha de interpretação, essas omissões não causam problema e até fazem sentido, pois esse é um templo a ser construído no futuro, na era messiânica. E um quinto argumento, embora esses textos nos apontem para os sacrifícios com sangue e chocam-se com as palavras de Hebreus capítulos 8 a 10, é possível aceitar essas profecias para a época final, pois o próprio livro de Hebreus afirma que aquelas ofertas passadas nunca tiraram o pecado do povo, mas apenas indicavam Cristo como a única oferta possível para ser o resgatador, para ser o libertador do pecado do povo. Portanto, entendem esses irmãos que é possível aceitarmos essa interpretação literal. Muito bem, de um modo geral, com esses argumentos, essa linha de intérpretes entende que essa visão refere-se ao templo futuro, que seria construído na época final, quando Deus tratar novamente com seu povo como nação. Isso é, na época do milênio. Mas como dissemos anteriormente, mesmo diante desses argumentos, cremos ainda que a interpretação simbólica faz mais sentido. Esse novo relacionamento, segundo o nosso entender, veio com as palavras do Senhor Jesus e dos apóstolos. É, lá no Novo Testamento. Naquelas palavras, naquelas orientações, percebe-se que Jesus e os apóstolos indicavam que o novo povo de Deus, isso é, a igreja, da qual eu e você somos participantes, depois, logicamente, de termos sido perdoados dos nossos pecados pelo precioso sangue do Senhor Jesus, todos nós, salvos, deveríamos viver de modo diferenciado, dando testemunho a todos da mudança que Deus pode fazer em nossas vidas quando permitimos que Ele nos comande. Essa nova vida requerida da igreja, de certa forma, também foi requerida dos judeus que voltariam do exílio, conforme vemos nas palavras de Neemias e até do profeta Malaquias. Muito bem, então, diante dessas exigências e tendo esses capítulos 45 e 46 à nossa frente, o título para este estudo é As Atitudes Honestas do Povo de Deus. Repito, o texto de Ezequiel 45, 1 até 46, 24, nos mostra as atitudes honestas que o povo de Deus deve ter. Querido amigo, vamos pensar. Deus espera de cada um de nós, do seu povo, uma vida bonita que o glorifique, que edifique os seus irmãos e que testemunhe da transformação que só Ele pode fazer entre nós. Porém, embora tivessem experimentado momentos especiais, agora, temos que concordar, é inegável que a grande maioria das ocasiões o povo não tinha andado corretamente diante do Senhor. Se envolveu em idolatria e outras ações condenadas pelo Senhor. Por isso veio o exílio, como uma repreensão e disciplina. Mas pela misericórdia e graça de Deus, a restauração aconteceria. De novo poderiam voltar para a terra prometida, para a cidade santa, para um culto no templo dedicado ao Senhor. Entretanto, nessa volta, nesse retorno, era exigido do povo uma vida correta e adequada, e por isso, o princípio, então, que podemos extrair desse texto pode ser formulado nessa frase. Diante da futura restauração divina, todos nós somos desafiados a abandonar os erros do passado e termos atitudes honestas no futuro. Eu repito. Diante da futura restauração divina, todos nós somos desafiados a abandonar os erros do passado e ter atitudes honestas no futuro. Nesse texto encontramos 5 atitudes honestas que o povo restaurado deveria apresentar. A primeira atitude que o povo deveria apresentar é a divisão honesta da terra, dessa terra agora recuperada. Capítulo 45, versículos 1 a 8. Uma parte da terra recuperada deveria ser reservada ao Senhor e aos participantes do culto. Deus designou as medidas da porção santa da Terra, numa quantidade assim surpreendente, 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. A medida do santuário seria de 250 metros quadrados, bem no meio desta área. E além disso, deveriam deixar 25 metros ao redor de todo o terreno como separação. Essa faixa desocupada serviria de separação entre o mais santo e o menos santo. Os sacerdotes ocupariam essa área. Os levitas teriam uma área anexa de igual tamanho. Uma parte da terra recuperada deveria ser reservada para toda a comunidade. Veja o versículo 6 do capítulo 45. Um outro lado, numa área de 12,5 km por 2,5 km de largura, pertenceria à cidade. E uma outra área, uma outra parte da terra recuperada, deveria ser reservada às autoridades civis. Versículos 7 e 8. Ao lado ocidental e ao lado oriental, o príncipe, o governador da cidade, teria sua herança até as fronteiras da terra. A bênção da presença de Deus no meio do povo é resumida, então, numa descrição de uma terra onde os líderes seriam pessoas espirituais que guiariam o povo no seu serviço e onde o próprio Senhor habitaria no meio da sua congregação. Essa era a nova etapa que deveria ser cumprida. Usando as características da terra e da lei conhecidas já pelos israelitas, Deus mostrou simbolicamente como seria a comunhão com Ele por meio de Jesus. Nessas figuras, Ele descreveu a nossa comunhão com o Senhor. Agora, não é essa uma boa hora de perguntar como é que tem sido a sua comunhão com Deus? Uma segunda atitude que o povo restaurado deveria apresentar é a obediência aos justos padrões ordenados por Deus. Veja no capítulo 45, 9 a 17, esses versículos. O justo padrão de Deus deve ser seguido nas especificações dadas. Nesse trecho de 9 a 12, nós encontramos ordens específicas para os príncipes, para as autoridades do povo, que também tinham sido culpados, você deve se lembrar disso, pela situação calamitosa que o povo vivia. Da mesma maneira que Deus falou para o povo não voltar para as abominações do passado, Ele disse também para os príncipes não voltarem às suas práticas abusivas. Eles deveriam governar o povo e cobrariam impostos usando medidas justas. Honestidade era o que Deus pedia do seu povo ao voltar para a terra prometida. O justo padrão de Deus deve seguir o princípio de se oferecer a Ele o melhor. O povo faria ofertas ao príncipe e esse, por sua vez, seria responsável em fornecer os holocaustos e as ofertas para os dias de festas. Dessa maneira, o príncipe assumia um papel importante na vida religiosa do povo, oferecendo parte do que ele tinha recebido para o Senhor como uma oferta sagrada. E, novamente, ainda nos versículos 16 e 17, o justo padrão de Deus deve seguir o princípio da participação de todos. Nesses dois versos, os príncipes, as autoridades civis, deveriam fazer a propiciação dos pecados de todo o povo em favor da nação. Antes tinham sido culpados pelos pecados do povo, mas agora deveriam conduzir todos do povo à vida de oração, de adoração verdadeira. Embora possamos pensar que essas ordens não nos afetam, porque, na verdade, nós estamos já bem distante daqueles dias, nos tempos da nova aliança, devemos lembrar, querido amigo, que essas instruções revelam o caráter santo e detalhista de Deus que quer ser honrado com todo o nosso ser, com um culto que realmente satisfaça o seu coração com tudo aquilo que podemos oferecer a Ele. Veja essas palavras refletidas em Romanos 12, 1. O nosso culto deve ser um culto agradável ao Senhor. Por isso, a terceira atitude que o povo restaurado deveria apresentar é a celebração pelos atos salvíficos de Deus. Vamos fazer três considerações. Esses atos salvíficos de Deus devem ser comemorados pois ele perdoa os pecadores individualmente. Esses atos salvíficos de Deus devem ser comemorados, pois ele libertou a todos os que creram. E a terceira afirmação é que esses atos salvíficos de Deus devem ser comemorados, pois ele continuamente perdoa os pecados. O texto que nós vamos refletir agora, então, é 45, 18 a 25. É interessante notarmos que nessa sessão, isto é, até o final do capítulo que nós temos para estudar no programa de hoje, 46, 24, nós temos inúmeras diferenças entre essas ordenanças e as ordenanças prescritas na lei lá no Pentateuco. Elas não são reconciliáveis entre si, e essa constatação também tem servido para que muitos estudiosos entendam que a melhor interpretação para esse texto é a interpretação simbólica e não literal. Destaca-se aqui, nesses versos, a menção de dias especiais de comemoração. Conforme esses regulamentos, eles cobrem aspectos que deveriam ser observados nas cerimônias do primeiro e do sétimo mês, isso é, dia do Ano Novo, Páscoa e Festa dos Tabernáculos. Embora não vivamos mais sob essa legislação, o simbolismo nos faz ver a necessidade de celebrarmos a Deus por seu grande amor. Por isso, a quarta atitude que o povo restaurado deveria apresentar é a adoração prestada com caráter comunitário. Capítulo 46, agora, versículos 1 a 8. Na nova adoração a Deus, o príncipe representaria o povo sendo aceito diante de Deus. Quem sabe essa colocação dos versículos 1 a 5 poderia se referir a Hebreus 13, 15, quando então nos diz o autor de Hebreus que deveremos oferecer sacrifícios a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Na nova adoração a Deus, o culto apresentado deveria ser contínuo e não ocasional. A nossa vida deve ser uma vida de contínuo culto diante do Senhor, e não apenas nas nossas reuniões públicas. Na nova adoração a Deus, o acesso é possível somente diante da purificação. Assim também hoje, nós temos que nos apresentar puros diante de Deus. Se você vai para a igreja para cultuar o Senhor, se você cultua o Senhor na sua casa ou nos momentos devocionais, talvez andando pela rua, talvez dirigindo um carro, ouvindo uma música, se você não está puro diante do Senhor, o seu culto, o seu momento de comunhão com Deus não chega à presença de Deus. É necessário purificação. É necessária santificação. Sem santidade, não veremos a Deus, não agradaremos o seu coração. E em quinto lugar, então, uma quinta atitude que o povo restaurado deveria apresentar é a submissão às orientações e às leis estabelecidas. Aqui também nós devemos fazer três afirmações para entendermos esses versos finais. Do capítulo 46, 9 até 24, encontramos essa quinta atitude do povo restaurado. Isso é, uma submissão às orientações e às leis estabelecidas. Quais são essas três afirmações? A submissão às leis estabelecidas deveriam proporcionar um culto santo e agradável a Deus. A submissão ao direito de cada um deveria ser respeitado por todos, inclusive pelas autoridades civis, que no tempo passado não tinham respeitado esses direitos e tinham sido culpadas também, junto com o povo, pelo castigo do exílio. E, enfim, a submissão às leis estabelecidas pelo Senhor deveriam ser respeitadas pelos líderes religiosos. Levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos estavam agora submissos às leis do Senhor. Por isso, nós dissemos que o título desse capítulo, desse texto que estamos estudando, é As Atitudes Honestas que o Povo de Deus Deveria Apresentar. Querido amigo, quando concluímos esse estudo, levantamos uma pergunta. Será que esse tipo de vida diferenciada tem sido vivenciado por todos e por cada um de nós? É necessário que você e eu, que cada um de nós, façamos uma avaliação séria da nossa vida. Minha oração é que o Senhor te abençoe nessa avaliação séria e profunda da sua vida e que o Senhor mesmo te capacite a viver como alguém restaurado, como alguém salvo pela misericórdia e graça do nosso Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.